Está no ar o explicador da Rádio Observador, conduzido pelo Paulo Ferreira. Esta segunda-feira sobre as eleições históricas para a presidência do Futebol Clube do Porto, que deram a vitória a André Villas-Boas com os expressivos 80,3%. Para isso, convidámos para estar connosco Tiago Girão, assessor de comunicação, antigo diretor de informação do Porto Canal e apoiante da candidatura de André Villas-Boas.
Muito bom dia, Tiago Girão, bem-vindo a este explicador, obrigado pela disponibilidade. Vamos começar pelo resultado das eleições, de facto, que mais do que a vitória de André Villas-Boas, o que impressionam são estes 80-20. O que é que se passou? De repente os sócios do Porto zangaram-se com Pinto da Costa.
Muito bom dia, Paulo Ferreira, bom dia aos ouvintes da Rádio Observador, obrigado também pelo convite e pela oportunidade para estar aqui na Rádio Observador. Eu penso que os sócios do Futebol Clube Porto foram, para já, acho que não se zangaram com Pinto da Costa de todo. Acho é que, perante as propostas que estiveram em cima da mesa, de uma e de outra candidatura, acho que preferiram, por larga margem, como mostram mesmo os números, mudar. E mudar de rumo, e que o clube mude de rumo, e mude de abordagem, mude de forma de estar. Penso que foi esse o sinal que os sócios deram, de uma forma absolutamente esmagadora. Não esquecer, e penso que há aqui um pormenor interessante, Jorge Pinto da Costa consegue exatamente a mesma votação em termos de número de votos, praticamente a mesma votação que tinha tido há 4 anos, portanto ficou pelos 5 mil votos, e portanto o que me leva a concluir que esta chamada dos sócios, esta ida dos sócios às urnas em tão grande número, se deveu sobretudo à entrada em cena de André Villas-Boas, que conseguiu mobilizar as pessoas no sentido de irem votar e expressarem a sua opinião e a sua preferência e fazerem a sua escolha relativamente ao futuro do Futebol Clube Porto.
Portanto, houve mais sócios desta vez interessados em votar, porque também talvez esta eleição tenha sido das mais disputadas de sempre, talvez com Pinto da Costa. Acha que Pinto da Costa não soube sair a tempo?
Eu penso que sim. Acho que não soube sair a tempo. Acho que, sobretudo, também presumo eu que se tenha rodeado de pessoas que não o aconselharam bem, digo eu, embora eu tenha conhecimento de algumas pessoas que o tentaram demover, de se recandidatar, mas de qualquer forma, também não podemos esquecer aqui algo que é importante. São 42 anos de ligação ao Futebol Clube Porto, é uma vida inteira, portanto o Jorge Pinto da Costa não sabe fazer mais nada na vida que não seja ser presidente do Futebol Clube Porto e fê-lo de uma forma absolutamente brilhante, não é? E marcou para sempre e vai marcar para sempre a história do futebol português e a história do Futebol Clube Porto em particular. E, portanto, também temos que ter noção disso, não é? Dessa ligação absolutamente umbilical entre Pinto da Costa e Futebol Clube Porto. Uma coisa confunde-se com a outra. Obviamente que eu também acho que, mais importante do que entrar, é importante também saber sair e saber escolher o momento certo para sair. Claro que eu penso que eu gostava de ter visto Jorge Pinto da Costa a sair de uma outra forma que não desta que acabou por sair, mas foi uma escolha dele. E que também se justifica por várias razões, né, naturalmente.
Uhum, claro. O Tiago Girão disse há pouco que isto também é um sinal forte de que uma grande parte dos sócios querem que o clube, de alguma forma, mude de atitude. Já vamos, se calhar, à questão financeira, mas deixe-me recuar aos últimos meses, acontecimentos como os incidentes naquela Assembleia Geral de Novembro, o vandalismo em casa de André Villas-Boas. Será que este tipo de atitudes que partiram de apoiantes, certamente, de Pinto da Costa, terão sido também uma espécie de gota d'água para muitos sócios?
Paulo, eu acredito que sim. Eu, aliás, tenho uma tese. Eu acho que os acontecimentos da Assembleia Geral foram o ponto de partida para esta mudança. Porque, por uma razão simples, acho que todas as pessoas de bom senso e de bem estarão de acordo com aquilo que se passou, absolutamente inqualificável, foi muito grave, e nunca deveria ter acontecido. E havia várias formas de poder estancar aquilo, ou pelo menos poder prevenir uma situação daquelas. Penso que esse cuidado não houve. E depois também tivemos, já durante a própria Assembleia Geral, houve muita passividade da atual direção perante aquilo que estava a acontecer aos olhos de todos, não é? E já depois dos acontecimentos também tivemos uma postura da direção de Pinto da Costa muito pouco firme naquilo que foi, de facto, o que estava a ter visto a direção mais ao lado dos sócios que foram visados naquela Assembleia Geral, e eu penso que isso não aconteceu. Acho que houve uma posição titubeante, não muito clara, e eu acho que aí abriu-se uma ferida que depois não se conseguiu sarar, e não havia como sarar essa ferida, e a partir daí eu penso que foi o ponto de partida para tudo aquilo que acabou por acontecer no dia de ontem.
Outro tema que esteve muito em discussão durante a campanha foram as finanças do clube, do Futebol Clube do Porto. Daquilo que conhece, a forma como o assunto foi discutido, o Porto está com um problema nas suas finanças?
Eu acho que isso é evidente, porque nós estivemos em fair play financeiro até bem pouco tempo, não é? E, portanto, acho que isso é a prova mais do que provada de que o clube, do ponto de vista financeiro, não está bem e não está a cumprir com aquilo que são as regras agora ditadas pela UEFA para a gestão dos clubes. Por outro lado, tivemos, já durante este período eleitoral, tivemos uma ameaça de entrarmos novamente em incumprimento financeiro. Como todos sabemos, supostamente, porque não temos as informações todas por aquilo que percebemos, supostamente o Futebol Clube do Porto terá sido multado e a suspensão de 3 anos de participação nas competições europeias ficou, digamos assim, uma pena suspensa durante 3 anos. Portanto, há aqui alguma ameaça, pelo menos temos a certeza de que em 2 períodos o Futebol Clube do Porto não cumpriu com os requisitos. Aliás, isso foi dito pelo próprio Jorge Nuno Pinto da Costa na última entrevista que deu antes destas eleições. E, portanto, são sinais preocupantes que já vêm de trás, que continuam, e eu penso que ninguém pode escamotear que o clube está numa situação financeira debilitada, e é preciso uma outra resposta, e eu penso que foi isso também que os sócios votaram, não é? Penso que as propostas que a candidatura da lista A de Jorge Nuno Pinto da Costa preconizava era, sobretudo, antecipação de receitas, aliás, algo que também aconteceu durante esta campanha eleitoral e, lamentavelmente, diria eu, portanto, com nomeadamente a venda de 30% da parte do Departamento Comercial do Futebol Clube do Porto a uma empresa, e, portanto, assentava sobretudo essa recuperação financeira. Do lado do André Villas-Boas, temos, de facto, uma mudança de paradigma, até do ponto de vista de gestão do próprio clube, que de facto assenta numa reestruturação da dívida, assenta também em aumentar as receitas do clube, portanto tem outro tipo de respostas que a lista de Jorge Pinto da Costa não mostrou durante esta campanha. Isto é a minha opinião, naturalmente, acredito que haja outras opiniões.
Claro, Tiago, portanto, essa preocupação com as finanças é claramente uma das prioridades para a equipa de André Villas-Boas. Em termos desportivos, qual deve ser a prioridade? E em termos de gestão do clube, há aqui alguma, se quiser, algum risco de a partir de agora temos um Futebol Clube do Porto dividido, ou este resultado é tão expressivo que não vai dar lugar a divisões, o legado de Pinto da Costa será sempre salvaguardado e o clube vai seguir em frente sem feridas deste processo eleitoral?
Paulo, eu estive a ouvir, como hoje, de resto, todas as manhãs a Rádio Observador, e ouvi o Eduardo Vítor Rodrigues a falar de uma possível desunião entre adeptos. Ora bem, perante uma votação tão expressiva de 80-20, eu não percebo onde é que está a desunião. Acho que há uma esmagadora maioria dos adeptos que quis a mudança, e aquela minoria que não queria a mudança e queria a continuidade, acredito que se vai resignar perante os resultados desta eleição. E, portanto, eu não acredito que possa haver nenhuma desunião. Claro que tudo vai depender, e aí até estou de acordo com o Eduardo Vítor, vai depender muito também da ação do novo presidente e da forma como ele vai gerir esta sua entrada no Futebol Clube Porto. Mas eu penso que, daquilo que conheço do André Villas-Boas, que é alguém extremamente ponderado e extremamente meticuloso e cuidadoso, e acho que, inclusive, deu os sinais claros de que esta transição vai ser suave e vai ser bem feita, e vai ser reconciliadora entre os sócios, e vai conseguir reconciliar-se também com aquilo que foi uma campanha eleitoral que naturalmente tem aqui e acolá situações menos positivas, mas eu acho que essas situações foram todas elas personalizadas e personificadas, melhor dizendo, pelas pessoas da candidatura de Jorge Pinto da Costa, desde Vítor Bia, João Ravel, Kohler, António Oliveira e o próprio Jorge Pinto da Costa, tiveram sempre um discurso muito, muito mais personalizado em termos de ataque de caráter, etc., às pessoas da candidatura de André Villas-Boas, e eu penso que isso sim criou frisson, criou situações menos positivas e um ambiente menos positivo durante a campanha eleitoral. Do lado do André, penso que até o próprio André teve sempre muito cuidado e falou sempre com muito respeito relativamente ao presidente Pinto da Costa, e acho que deve ser assim, esse deve ser o caminho, e acredito que esta transição possa ser tranquila, Obviamente que quando me perguntava da parte desportiva o que é essencial, eu acho que neste momento é essencial definirmos em primeiro lugar, digo eu, quem é o treinador do Futebol Clube Porto para a próxima temporada. Houve a assinatura de um contrato, de um prolongamento de contrato de 4 anos, algo que nunca deveria ter acontecido naquele contexto, e aí esteve mal.
A 2 dias das eleições, não é? Claro.
Exatamente. Aí esteve mal Pinto Costa, como também esteve mal, na minha opinião, eu que até sou um fã de Sérgio Conceição, mas esteve muito mal o Sérgio Conceição também ao entrar na campanha dessa forma, não é? E ontem, na conferência de imprensa, dá a entender que há um motivo que toda a gente desconhece para tê-lo feito, mas que o vai dizer a quem direito. Eu acho que ele tem o dever de dizer aos sócios do Futebol Clube Porto, e não a quem de direito apenas, não é? Os sócios devem essa explicação aos sócios, mas isso foi algo que não deveria
ter acontecido. E Tiago Girão, tem algum palpite sobre a continuidade ou não de Sérgio Conceição? Há esse contrato escrito com a nova direção?
Bom, ouvindo aquilo que eu ouvi durante a campanha eleitoral da parte do André, naquilo que diz respeito à estrutura do futebol Clube do Porto, e da forma como as coisas vão ter que estar estruturadas a partir de agora, com o diretor desportivo, alguém responsável pelo futebol profissional e também o treinador, portanto são aqui 3 players, digamos assim, para gerir o futebol do Futebol Clube Porto, e conhecendo também, como nós conhecemos, o Sérgio Conceição, que é alguém que gosta de chamar a si a decisão de todas as decisões, digamos assim, naquilo que diz respeito à equipa de futebol, eu penso que está aqui um casamento difícil, parece-me, não é? Tendo em conta a forma de estar e a forma de gerir por parte do Sérgio Conceição, e aqui não é nenhuma crítica, é o que é a forma dele estar no futebol e a forma em que ele esteve nestes últimos anos, e aquilo que o André pensa que deve ser a estrutura do futebol e como as coisas devem estar organizadas do ponto de vista da gestão da equipa, sobretudo da equipa sénior. Eu penso que há aqui alguns pontos que não se encontram as partes.
Não batem certo, claro.
Sim,
claro.
Mas vamos ver, tudo depende também da conversa que supostamente vão ter e eu acredito que vão ter nos próximos dias.
Muito bem, vamos aguardar por esse envolvimento. Tiago Girão, muito obrigado pela disponibilidade para
obrigado,
estar connosco esta manhã.
Obrigado.
Obrigado, bom dia.
Obrigado, foi um prazer. Bom dia, obrigado.